Fala galera, tudo bem? Tá aqui começando mais um podcast sobre futebol. Eu aqui, Henrique Gomes, apresentando dessa vez, já que nem Júlio e nem Paulo podem estar, né? E tô aqui com meu amigo Nicolas, pra gente comentar, né, sobre essa rodada da Champions League, né? Como é que estão os clubes, como é que estão os grupos, quem ganhou, quem perdeu, quem tá bem, quem tá mal, né? Como é que estão esses jogadores, né? E ver essa evolução desde que começou o campeonato até aqui, como eles também estão um pouquinho na temporada, mas a gente pode fazer esse paralelo. Falar sobre várias coisas aqui, né? Siga a gente nas redes sociais, né? Arroba podcast sobre fute, em qualquer rede social você vai encontrar a gente, né? Compartilhe esse podcast para todo mundo. E é isso, né? Vamos começar aqui. Se apresenta aí, Nicolas.
Henrique, fala galera ligada aqui no podcast sobre futebol. Eu sou o Nicolas Franco. Hoje, então, eu e o Henrique vamos fazer essa tabelinha mais uma vez. Um abraço aí para a rapaziada que não pôde estar com a gente hoje: o Júlio Velasco, o Paulo Rogério, o Gustavo Laurino também, que com menos frequência, mas também faz parte aqui do bonde. Então, vamos fazer esse panorama aí de como é que tá a Champions até aqui, passadas 4 de 6 rodadas. Várias brigas aí se afunilando, alguns clubes já classificados. E outros ainda na briga aí nessa reta final, essas 2 últimas rodadas vão pegar fogo.
Isso aí, né, Nicolas? Vamos começar aqui falando então de grupo por grupo, né? Lembrando que a gente quase gravou esse programa presencialmente, né? E acabou que a gente resolveu falar: não, vamos gravar todo mundo na sua casa dessa vez, mas numa próxima a gente se arruma melhor, a gente se organiza melhor. Mas vamos então aqui grupo por grupo, começando obviamente pelo primeiro grupo, o grupo A, que é o grupo que tem o Manchester City e o PSG, ambos na liderança, né? City agora passou o PSG com. Tem 9 pontos e o PSG com um empate no Leipzig de 2-2 ficou na segunda colocação. O Bruges em terceiro com 4 pontos. O RB Leipzig, né, só fez 1 ponto, né? Isso é uma grande surpresa até agora. O City ganhou do Bruges de 4, o PSG empatou com o Leipzig de 2-2. Tem alguma coisa a comentar sobre esses jogos ou como é que estão os times, Nicolas? Alguma coisa?
Começando a falar, né, sobre a decepção que foi o Leipzig, né, que já está eliminado, só poderia chegar a 7 pontos, vencendo os 2 próximos jogos, então não tem chance de se classificar para a próxima fase da Champions. Ao mesmo tempo, tem jogos realmente em que engrossou o caldo para o PSG, né, quase conseguiu beliscar um pontinho na França, mas perdeu por 3-2, e na Alemanha conseguiu ir buscar o resultado, né, um 2-2 aí, que frustrou o PSG, custou a liderança da chave para o PSG, que não teve o Messi nessa rodada. O PSG, que já tinha começado o jogo perdendo e teve que virar o resultado com 2 gols do Wijnaldum, inclusive, que começou como titular. E o Manchester City, que venceu mais uma vitória protocolar, já havia goleado o Bruges na rodada passada por 5-1, dessa vez fez um 4-1, assume a liderança. Na próxima rodada, os dois se enfrentam na Inglaterra. Quando se enfrentaram na França, deu o PSG, mas acho que esse jogo vai praticamente definir aí quem vai se classificar em primeiro. Não vejo chances do Bruges passar, apesar da matemática ainda dar conta de que é possível, mas o Bruges vai pegar o Leipzig na próxima fase, beleza. O Bruges tem chance, o Leipzig não, mas o Leipzig ainda vai querer buscar uma vaga, pelo menos na Europa League. E depois, na última rodada, vai visitar o PSG, então vai ficar muito difícil. Então, as duas equipes praticamente classificadas, faltando apenas definir quem vai liderar o grupo.
Cara, é basicamente isso, né? A briga é quem é que vai ficar em primeiro e quem é que vai, né? São duas brigas aí, eu também acho que não vai dar pro Bruges, entendeu? Ele até, assim, cara, foi competitivo até onde pôde, mas no final, cara, acabou que o elenco do City e do PSG se sobressaíram, né? No City, no caso, não só o elenco, mas também o coletivo, né? Como joga. Acabou que não conseguiu vencer o PSG quando teve o jogo do City contra o PSG. Porque as individualidades ali do PSG conseguiram se sobressair, mas foi ali só, né? Até então, o PSG até agora não mostrou um grande futebol. E não vou ficar aqui falando que, nossa, Pochettino não consegue entregar, não consegue fazer o time jogar, o time não está rendendo. Até agora, desde que começou a temporada, não consegui ver uma evolução em nada. Não vou ficar falando isso, porque já falei isso nos 3 últimos programas que nós falamos de Champions. Imagino que vou continuar falando isso até o final. Então, para não ficar repetindo tudo que eu já falei antes outras vezes, e talvez eu vou acabar repetindo isso quando a gente for falar do United, que aparentemente é isso daí, né? Os times estão jogando a mesma coisa desde o início e resolvendo a questão das individualidades, mas dessa vez deu para as individualidades resolverem, até porque foram 2 gols do Wijnaldum, né? E não vinha jogando bem, mas chegou ali, conseguiu fazer os gols, né? E assim, cara, O PSG ele tem que abrir muito o olho, cara, porque o Leipzig ele ainda perdeu um pênalti, sabe? Se tivesse feito aquele gol, podia abrir um 2-0, o jogo podia ser bem diferente. Então, tem que abrir o olho, mas, de novo, acho que passa, assim como o City. Imagino que o City passe em primeiro ainda, o PSG em segundo. E do jeito que essa Champions está complicada, é, o time que ficar em segundo lugar vai pegar algum time casca grossa, porque os times que estão em primeiro estão fortes, né?
Exatamente, então é até uma grande vantagem, né? Você se classificar em primeiro pode pegar, ou não, mas a tendência é que pegue um confronto mais tranquilo, mais acessível nas oitavas. Claro que todos os dois, né? Tanto o PSG quanto o City, eles são candidatos a título, eles têm força para enfrentar quase que qualquer adversário, mas seria uma vantagem boa, até porque joga a segunda partida com o seu mando de campo, com o apoio da sua torcida. Então, se precisar reverter um resultado, pode contar com essa ajuda aí do torcedor. Então, seria importante se classificar em primeiro para qualquer um dos dois times.
Bom, é isso, né? Já passado aqui sobre o City, sobre essa situação do PSG, não teve grande destaque desse grupo, exceto esse pouco que deu para falar, né? E aí a gente vai aqui para o grupo B, né? Que supostamente, eu não sei se ainda dá para considerar, mas supostamente era o grupo do norte, né? Era o grupo mais equilibrado, era o grupo de caramba. Atlético de Madrid, atual campeão da La Liga, o Milan voltando, o Porto querendo ou não, é um time chato sempre, né? E o Liverpool, assim, quando tá na fase de grupos, nem sempre passeia, né? Pode ter uma dificuldade ou outra ali, o Liverpool ele começa mais ali no mata-mata também, mas dessa vez tá passeando e os outros três não estão nem competindo tanto assim, né? O Porto tá em segundo com 5 pontos, que a gente esperava do Atlético de Madrid. Está em terceiro, somente com 4 pontos. Isso aqui é um pouco até frustrante, né? Porque a gente esperava do Atlético. Mas muito boa notícia para o Liverpool, que é 4 classificados até agora nessa Champions, né?
Pois é, com 100% de aproveitamento num grupo da morte, com certeza o Liverpool mostrando sua força. Um time que não se reforçou tanto assim na janela de transferências. Está sendo um dos melhores times da temporada. Tem o craque da temporada, na minha opinião, que é o Mohamed Salah. Tá fazendo uma ótima Premier League também, apesar do tropeço no último final de semana que custou a liderança por hora da rodada. Mas ainda assim, é um time que se apresenta com muita força, com entrosamento já de anos e anos, né, do trabalho do Klopp, e que num grupo como esse pegou todos os adversários, inclusive o mais forte dele 2 vezes, e conseguiu vencer, né, todas as partidas. Então, mostra muito da força do Liverpool. E, cara, as outras equipes terem pontuado pouco mostra não só que o Liverpool é muito forte, mas que o grupo é difícil, sim. É que o Liverpool realmente está destoando. O Porto hoje está na vice-liderança com 5 pontos. O Milan só fez 1 ponto em 12 possíveis. O Milan, eu acho que realmente já não aspira mais nada. Talvez ali uma vaguinha na Europa League, mas como as outras equipes vão ficar ali duelando ponto a ponto pela segunda vaga de classificação. Então, acredito que o Atlético, principalmente no confronto direto, que vai ser na última rodada contra o Porto, ele vai ter uma vantagem por pegar o Milan primeiro. E o Porto vai pegar o Liverpool agora. Então o Liverpool está até classificado, mas a primeira posição, deixa eu ver, acho que ainda não está garantida, né? O Porto tem 5, mais 6, 11, não, até a primeira posição também está garantida para o Liverpool. Então pode até ser um confronto assim, que o Liverpool tire um pouco o pé, teste outras alternativas, mas esse Liverpool está tão forte que mesmo não jogando com força máxima em Anfield, ele é favorito contra o Porto. E o Atlético, recebendo o Milan na próxima rodada, pode tirar essa diferença aí, pode pular na frente de novo e, quem sabe, jogar por um empate na última rodada. Então, eu acho que o Atlético, apesar de estar atrás hoje, por ser mais time e pelos próximos confrontos da tabela, ele é favorito para se classificar em segundo. Agora, falando do jogo em si, não foi um jogo bom como o primeiro. Um jogo de pouquíssimas oportunidades. O Atlético, se eu não me engano, encerrou o primeiro tempo sem chutar no gol. Então, realmente, o Liverpool decidiu a partida muito rápido. O Atlético ainda ficou com 1 a menos, né? Ainda no primeiro tempo, quando o Felipe foi expulso. Então, isso quebra quase que completamente as estratégias do Simeone, a forma como ele se defende, como ele solta os dois laterais, até a forma de atacar também, né? Porque os atacantes são obrigados a ficar um pouco mais atrás, ajudando mais na defesa, não dá pra fazer aquela pressão alta. Então, foi um jogo que o Liverpool guardou no bolso muito rápido e não deu chance para o Atlético se recolocar na partida. Então, o Liverpool está realmente mostrando muita imposição, tática, técnica e física, sobre os adversários, não só no grupo, mas em toda a temporada, né, na Premier League também. E parabéns ao Liverpool e boa sorte, tanto ao Porto quanto ao Atlético aí visando essa segunda vaga.
É, né, cara? Tu falou de chute ao gol, né? Tô vendo aqui as estatísticas. O Atlético só deu 5 chutes e nenhum ao gol. Entendeu? Então, assim, realmente foi uma partida bem abaixo, né? A gente esperava um pouco mais desse Atlético aí, né? Mas a gente sabe também que o Simeone, ele começa a engrenar ali no mata-mata, né? Apesar de que na temporada passada teve aquele jogo ridículo, tanto de ida quanto de volta.
Contra o Chelsea, né?
Isso, é. Normalmente é em mata-mata que o Atlético, ele engrena, né? E é engraçado, né, que você falou que realmente, né, talvez o grupo, ele realmente esteja parelho entre todos e só o Liverpool esteja destoando, e dá para se classificar em todo mundo ainda, dá para o Milan ainda conseguir uma Champions, dá para o Atlético e tanto o Porto, né? Então vai ser legal ver se eles sendo competitivos agora, né? Eu tinha um pouquinho mais de expectativa com o Milan, eu sei que ele perdeu os 2 primeiros jogos contra o Liverpool e o Atlético, mas foram jogos que o Milan brigou, ele tentou alguma coisa, sabe? E nesse último jogo contra o Porto foi 1-1 ali, né? Ele vendo um pouquinho do jogo ali, os lances, não gostei muito. E depois eu parei para rever, né? Falei, poxa, vou rever aqui, né? Para ver como é que vai ser. E acho que foi uma partida um pouco mais abaixo do Milan. Talvez ele tinha sido até melhor quando perdeu para esses outros grandes clubes. E agora um pouco mais abaixo. Mas, como você falou, o grupo tá disputado. É isso, né? O que dá para dizer agora é parabéns ao Liverpool. Grande jogo do Arnold, né? 2 assistências, né? Não teve gol do Salah, mas foi bem na partida, como sempre. Apesar de uma vez ou outra um lance é fominha, mas Salah sendo Salah. Mas esse é o grande jogador do Liverpool, né? E talvez grande jogador da temporada, se não até mesmo da Champions, né? Mas vamos ver como é que vai ser agora, né? Pros outros clubes, né? Porque o Liverpool já tá classificado, tá em primeiro, né? Então, tá muito tranquilo. Dá pro Klopp poupar até o resto da Champions, pra não ter problema. Mas é óbvio que ele não vai fazer isso. Ainda mais para jogadores que vão querer inflar números, tipo Salah, Mané, esses caras. Bom, é isso, né? Não tem mais muito o que dizer sobre esse grupo B. Agora partindo pro grupo C, que, cara, vamos lá, né? O grupo C que tem Ajax, Borussia Dortmund, Sporting e Beşiktaş, né? Esse grupo, quando ele saiu a primeira vez, eu não sei qual foi a sua impressão, mas a minha foi: Borussia tá muito classificado nesse grupo, com certeza. Mas agora tá ele e o Sporting com 6 pontos, né? E o Sporting fez 4-0 no Beşiktaş. E agora, ainda mais o Borussia sem o Haaland, né? Vai ficar sem o Haaland até o final do ano. Então, pode ser que o Sporting consiga essa vaga aí, né? Mas independente disso tudo, o grande destaque vem sendo o Ajax, que vem tendo um futebol maravilhoso, né? E tá em primeiro grupo e é 1, 2, 4 já classificados, né? O que dá pra dizer desse jogo, né? De como tá esse grupo, né?
Então, Henrique, foi o grande jogo, né, da rodada para esse grupo, Ajax e Dortmund, são os dois favoritos. Nesse momento, o Ajax também tem 100%, também está classificado. E quando eu bati o olho nesse grupo, eu pensei que o Dortmund ia brincar, ia voar. Até porque o Ajax, pós o time de 2019, onde foi semifinalista e desmontou aquele time todo, não veio conseguindo fazer boas exibições na Champions, não conseguiu se classificar em grupos em que a expectativa era que ele se classificasse. E nessa temporada ele era a segunda força do grupo, atrás do Dortmund. E me surpreende muito o Dortmund ter perdido os dois jogos da forma que perdeu, né? No primeiro, na última rodada, com 4-0 na Holanda. E agora um 3-1 de virada. Que, claro, o Dortmund perdeu o Hummels muito cedo no jogo e tal. Ainda assim conseguiu abrir 1-0 mesmo com a menos. Mas acabou sucumbindo, né, diante da força ofensiva do Ajax. O Haller foi às redes de novo na Champions. É um dos artilheiros, né? Se não me engano, o Lewandowski superou ele. Mas assim, é uma ótima notícia, né? O Ajax jogando um bom futebol. Vamos ter o Ajax nas oitavas de final, já está classificado. E fico alerta aí pro Dortmund, né? Porque deixou o Sporting chegar com 6 pontos. E a próxima rodada é Dortmund contra Sporting em Portugal. Então, são duas equipes literalmente empatadas em tudo, né? Nos primeiros critérios, só que o Sporting, ele tem mais gols, né? Muito mais, na verdade. São 9 gols marcados contra 4 do Dortmund. Também é uma equipe que sofre bastante gols. 7 contra 8. No caso, 7 do Sporting, 8 do Dortmund sofridos. Mas são duas equipes aí que vão duelar cabeça a cabeça. E depois, na rodada seguinte, o Dortmund vai enfrentar o Beşiktaş em casa, que é a equipe mais fraca do grupo. Ao mesmo tempo, o Sporting vai pegar o Ajax, que já está classificado, e não quer mais nada, né, com o grupo. A Ajax, que vai enfrentar o Beşiktaş na outra rodada, então, na rodada anterior, então ele já está classificado, mas ainda não está com a primeira posição assegurada. Mas pode garantir essa primeira posição no próximo jogo. Então, o que vai definir essa classificação é realmente a próxima rodada, porque nos dois jogos eles vão enfrentar times mais desinteressados, com o Dortmund tendo uma vantagenzinha por pegar uma equipe mais fraca. Se o Ajax levar o jogo contra o Sporting a sério, pode ser que vença, ainda mais que é na Holanda. Mas enfim, ó, o que eu tenho para dizer nesse grupo é isso, né? O Ajax me surpreendendo e o Dortmund preocupando a sua torcida, porque era para ser um grupo para estar muito mais tranquilo e tá aí, a duas rodadas do final fazendo conta para ver se consegue se classificar ou não.
Eu falei que tava sem o Haaland até o final, e bem que você falou, né? Vai ficar sem o Hummels, ainda mais pra esse próximo jogo aí agora. Então, a situação do Dortmund realmente é complicada, mas como você disse, o Ajax é uma ótima surpresa, né? E é bom o Ajax tá jogando esse futebol, porque tem clubes que, quando estão jogando bem, o futebol é sempre bonito, né? É o caso do Ajax. Quando o Ajax joga bem, quando o Ajax tá forte, é sempre legal de ver o Ajax, né? É um time que não investe tanto. É mais em jovens ali, mas quando joga tem aquela filosofia de jogo que é sempre agradável de ver, e foi assim em 2019, né? Que, poxa, eu queria muito aquele Ajax na final, mas infelizmente não aconteceu. Obrigado, Lucas. Pelo menos deu um grande jogo. Infelizmente você não jogou a final por conta do Pochettino. Mas a gente já falamos do Pochettino aqui, não vamos mais reclamar dele, né? Mas é isso, né? Pelo menos a gente vai ver um time que a gente sabe que vai jogar bem. É, vai demonstrar um bom futebol, a menos que, sei lá, né, caia de nível bastante. Então, assim, ou o Ajax mantém o nível até o final da Champions, ou ele vai cair de nível, vai que vende algum jogador ou outro, mas eu acho que vão manter o projeto até o final da temporada, né? E vamos ver se vai conseguir segurar o Ten Hag, né? Segurou o Ten Hag em 2019, depois daquela grande temporada, e agora ele mostrando de novo um bom trabalho, né? E pode ser que acabe pintando um grande clube depois, né? Ou continue o trabalho no Ajax. Vamos ver como é que vai ser lá na frente, né? Mas estou empolgado até um. Eu achei que não estaria empolgado, mas agora já acho que estou um pouco até para esse Sporting em Borussia, porque vai ser um jogo valendo vaga, né? Vai ser um jogo muito importante. Bom, grupo D agora, né? Grupo do Real Madrid, Internazionale, Sheriff da Moldávia e Shakhtar Donetsk. Né? Real Madrid agora em primeiro, né? É, ganhou do Shakhtar fazendo um joguinho assim que, se não fosse Vinícius Júnior e Benzema, eu não sei se o que seria desse Real Madrid aí nesse jogo, né, cara? Assim, esperava mais Real Madrid. O Shakhtar chegou algumas vezes, mas com o faro de gol do Benzema e também com a chegada do Vinícius Júnior agora, né? Tá voando nessa temporada. Sim, Real Madrid tá conseguindo e ainda não tá com a classificação certa, né? Porque o Sheriff ainda pode ganhar aí. O Sheriff empolgou. Mas perdeu agora para a Internazionale. Internazionale que já conseguiu a segunda, segundo colocado, né, no grupo. Talvez consiga se classificar, né? Vamos ver. Porque não está conseguindo nenhuma das Champions, mas vamos ver agora como é que vai ser. E é isso, né, cara? O que você tem para comentar desse grupo aí? Fala comigo.
Bom, Henrique, primeiramente parece que acabou o encanto do Sheriff, né, que durou duas rodadas. Conseguiu vencer o Shakhtar na primeira rodada, venceu o Real Madrid na segunda, mas já perde duas para a Inter, né? 3-1 agora nesse meio de semana, 3-1 também na semana. Na rodada anterior, perdão. Tem ainda 6 pontos, mas ainda vai pegar o próprio Real Madrid, vai pegar o Shakhtar num jogo ali de desesperados. Shakhtar ainda pensando em Europa League. É naturalmente um time mais forte. Deu trabalho para o Real Madrid nessa rodada, mas assim, de uma forma até sem fazer muita força, o Real Madrid conseguiu vencer. Não levou tanto calor assim do Shakhtar no jogo, né? Apesar de número de finalizações ser igual, foram 13 contra 13, o Real Madrid ele meio que teve o jogo controlado durante a maior parte do tempo. Não exigiu tantas defesas assim do Courtois. Foi um jogo bem tranquilo, não foi um jogo difícil, apesar do placar mostrar que foi. É que não foi um jogo assim, dos melhores da rodada. A gente conseguiu acompanhar esse jogo, né? Como você disse, dois gols do Benzema, um deles com assistência do Vinícius Júnior, num mole que a zaga deu. Inclusive, Vinícius Júnior tá de volta à seleção, porque o Firmino se machucou na partida contra o Atlético de Madrid, foi cortado, e nessa sexta-feira o Tite convocou o Vinícius Júnior, depois de toda a comoção popular que foi, né? A ausência do Vinícius. Não é nem para a mesma posição, mesma função, mas todo mundo viu que foi o crime da lista, o Vinícius não tá. presente nela. E agora a justiça foi feita, pena que com a lesão do Firmino. A gente deseja melhoras ao Firmino, mas o Vinícius tem que estar na seleção, com certeza, porque está jogando muito no Real Madrid. E a Inter está conseguindo aí se recuperar, né? Talvez realmente se classifique. É, ainda vai pegar o Real Madrid na última rodada, que é um confronto difícil. Vai pegar o Lanterna do grupo Shakhtar na próxima. Tem tudo para garantir mais 3 pontos. E se Real e Inter já vencerem na próxima rodada, os dois já estarão classificados. Aí duelarão na última rodada só pela primeira posição.
Cara, é bem isso aí, né? Tu falou que o Vinícius deu uma assistência, na real. Foram duas assistências do Vinícius Júnior, né?
Duas
Pro...
assistências, isso aí.
Isso, né? Para dois gols do Benzema. E é bem isso que você falou, né? Apesar de que, ainda assim, eu não sei se eu confio tanto assim na Internazionale, porque... Pelo histórico, né? Simplesmente pelo histórico, né? É, eu não duvido nada do Shakhtar ganhar o próximo jogo e, no final, o Real Madrid ganhar da Inter e a Internazionale terminar esse grupo com 7 pontos até o final. Querendo ou não, vai que ele consegue ganhar de um Shakhtar aí, empatar com Real Madrid, algo do tipo. Não duvido não, tá? Eu realmente não confio na Inter de Milão em Champions, apesar de que foram dois bons resultados e bons jogos até da Inter contra esses últimos aí do Sheriff, né? Que veio sendo o grande time, né? O time do povão, né? Falou assim, pô, vou torcer pro Sheriff. É o time
É,
da era, né?
e
Mas
que
acabou o
dificultou a
encanto, né? Por
vida.
causa disso.
E dificultou a vida do Real Madrid, né? Se o Real Madrid hoje não tem 12 pontos, é porque perdeu pro Sheriff. Foi a única derrota que o Real Madrid teve. Então. Ah, mas ele ganhou do Sheriff. A Inter só conseguiu ganhar do Sheriff. Mas o Sheriff mostrou que é um time minimamente organizado e competitivo. Não é à toa que você faz 6 pontos num grupo como esse, né? Na sua primeira Champions da história. Então. Não são de tanta expressão assim. Se fosse um time para perder 2 vezes para a Inter no grupo era o Sheriff, mas as outras duas equipes não vão conseguir 2 vitórias contra o Sheriff porque elas perderam para ele. Então, mal ou bem, é um grande feito que a Inter fez, né? Conseguiu vencer sem sustos um time que assustou as outras equipes. E aí fica aí a pergunta: a gente vai ver nas próximas rodadas se realmente o Sheriff dificultou porque os estilos de jogos encaixaram enquanto a Inter não encaixou para ele, ou se realmente foi um time que, na empolgação, conseguiu vencer aí os jogos, né, dando a vida e tal, e isso não foi suficiente nos jogos contra a Inter, que acabou pesando mais a superioridade técnica da equipe italiana. Mas assim, diferentemente de você, eu até acredito que a Inter consiga se classificar, tá? Porque a próxima rodada ela é acessível, né? Vai pegar o Shakhtar. É um confronto difícil pelo que a gente esperava do Shakhtar, mas o Shakhtar também não tá mostrando muito futebol aí para se credenciar como uma favorita contra a Inter na Itália. Então eu espero uma vitória da Inter e espero uma vitória do Real Madrid também. Então acho que as duas equipes vão chegar à última rodada brigando só pela liderança. Mas realmente, o histórico pesa. Já tem umas 3 ou 4 Champions aí seguidas que a Inter não consegue passar da fase de grupos. Numa delas caiu na Europa League, foi até a final e foi derrotada, né? Foi vice-campeã para o Sevilla. Então é um time que ainda precisa mostrar casca, se enfraqueceu em relação à temporada passada. Perdeu o Conte, que tá de clube novo agora, nessa semana foi anunciado pelo Tottenham. E era um grande motivo aí para a Inter ter sido tão forte nos últimos anos e ter encerrado aquela sequência da Juventus no italiano. Mas o Inzaghi está fazendo um bom trabalho, o time se mantém competitivo dentro do campeonato nacional. E na Champions parece que vai quebrar esse tabu aí e conseguir chegar ao mata-mata. Minha aposta hoje seria essa, apesar de todo o histórico.
Não, assim, olhando pela lógica, com certeza dá para se imaginar que a Inter de Milão vai se classificar. Eu só tô dizendo que eu não duvido de dela tropeçar esses dois jogos, entendeu? Só isso. Já aconteceu, já vi esse filme aí, pode ser que aconteça de novo, mas pela lógica mesmo, cara, deve se classificar. São os dois times mais fortes, é o que já se esperava, entendeu? Fora que, pô, cair todos de novo na fase de grupos, sabe, pelo que quarta, terceira vez seguida, sabe? É, fica feio, né? Uma hora tem que andar, né? Ainda mais depois de ser campeão italiano. Mas bom, é isso, né? O grupo D, né? E agora o grupo E, que tem mais um dos quatro classificados. E esse a gente já esperava que fosse classificar, que é o Bayern de Munique, né? Fez 5x2 no Benfica, né? Depois de ter vencido por 4x0 na última rodada, agora 5x2. Ou seja, o rolo compressor ainda conseguiu ganhar com 6 pontos, ganhou dois de segundo lugar, mas e o Dinamo de Kiev, saco de pancada do grupo total, né? Até agora. Mas, bom, Bom saber que o Bayern de Munique se classificou, mas até então a gente já esperava, né? Agora a questão foi que o Lewandowski passou na artilharia, né? Agora ele é o artilheiro com 8 gols na competição e se mantiver, vai continuar sendo, né? Acho que o maior recorde, o recorde de mais gols em fase de grupos até agora é do Cristiano Ronaldo, com 11 gols. E, pô, pegando um Barcelona e um Dinamo de Kiev, ah, eu não duvido dele passar esse recorde do Cristiano Ronaldo não, hein? Mas e aí, como é que você tá? O que achou do grupo até agora?
Então, Henrique, é um grupo que, tirando aquela vitória do Benfica de 3-0, pelo placar, né, não pela vitória, contra o Barcelona na segunda rodada, acho que nada do que aconteceu nesse grupo tava fora do roteiro. É, teve um empatezinho do Dinamo contra o Benfica também, né? Talvez a gente esperasse uma vitória do Benfica. Inclusive, é o único ponto que o Dinamo tem. É, mas assim, o Bayern está liderando o grupo com 100%, não assusta ninguém. O Barcelona ter vencido as duas contra o Dinamo, apesar de tudo que se fala desse Barcelona, também não é nada extraordinário. O Benfica ter perdido as duas para o Bayern também não é algo de se espantar. Assim, você falou até de recordes aí, né, do Lewandowski. Inclusive, essa foi a partida de número 100 do Lewandowski na Champions. E ele quebrou... Quebrou não, né? Um recorde foi quebrado e o outro é só uma estatística para exaltar ele mesmo. Ele chegava nessa partida com 100 participações em gols, né, gols e assistências, contando todos os jogos que ele já fez na Champions, inclusive com a camisa do Borussia Dortmund, em 99 atuações. Esse foi o 100º jogo dele na Champions. Então agora ele chega a 103 participações em gols, porque ele fez um hat-trick, perdeu um pênalti, inclusive, em 100 partidas. Então ele tem mais gols, assim, ou gol e assistência, do que jogos na Champions League. E um outro recorde é que ele superou o lendário Gerd Müller como o maior artilheiro do Bayern na Champions League. Agora ele tem 64 gols, se eu não me engano, com a camisa do Bayern pela Champions. É, o Gerd tinha 62. Então, é uma grande fase do Lewandowski. Um outro número dele que é de se assustar. Nas últimas 103 partidas do Bayern, o Lewandowski fez 175 gols. É um número espantoso. Realmente, do Leva, fazendo muitos gols em poucos jogos. É um dos candidatos aí ao prêmio de melhor jogador do mundo nessa temporada também, apesar de eu achar que não vai ganhar. Mas, enfim. E falando um pouco desse grupo também, né? Acho que aquele desenho que a gente fazia, que a segunda vaga vai ficar entre Barcelona e Benfica, realmente é o que vai acontecer, né? O Barcelona superou o Benfica na tabela, na pontuação. Vai pegar o Benfica agora em casa na próxima rodada, jogando a sua vida. Porque praticamente, se não vencer, se empatar, apesar de ficar com 7 contra 5 pontos, na última rodada o Barcelona visita o Bayern. E o Benfica recebe o Dinamo. Então o confronto mais fácil é do Benfica. Não pode se empatar em pontos também, porque a vantagem vai ser do Benfica. Tem a possibilidade das duas equipes se empatarem em 8 pontos. A gente estava fazendo essa conta, né, outro dia, Henrique. E se as duas equipes ficarem empatadas, o Benfica leva melhor no confronto direto, que foi 3-0. Só daria para empatar essa pontuação aí se esse confronto for empate também, da próxima rodada entre Benfica e Barcelona. Então é um grupo equilibrado para esses dois e totalmente desequilibrado para o Bayern, que também já garantiu praticamente sua primeira posição no grupo, só precisa de mais um ponto para isso. E a gente não espera que o Bayern vai perder os dois próximos jogos, né? Até o próximo é contra o Dinamo, só para garantir ali a sua liderança e talvez para ampliar os números do Lewandowski aí, que tá se aproximando desse recorde do Cristiano de mais gols numa só edição da Champions.
É, né, cara, a gente, tu falou que a gente fez o cálculo, né, dos pontos esses dias, né, e a gente ficou mó tempão fazendo os cálculos, que você explicou bem rapidinho, só que a gente não é de matemática, então a gente ficou mó tempão falando, não, é 8, é 7, confundindo várias vezes, mas é isso, né, como você disse, né, a disputa vai ficar entre Benfica e Barcelona aí, vamos ver como é que vai ser, né. Como você disse, vai ser no próximo jogo, o que é uma pena. Eu acho que eu gostaria mais que fosse na última rodada, né? Porque seria bem mais decisivo. Eu imagino eu que o Benfica deve ganhar sim do Dinamo de Kiev na última rodada, entendeu? E eu não acho que o Barcelona vai arrumar alguma coisa contra o Bayern, apesar de que até lá o Bayern já vai estar classificado, então talvez ele diminua força, bota um outro reserva ali, quem sabe como é que vai ser. Já está classificado, né? Mas do jeito que o Bayern é, ele não... Não vai diminuir, não. Até porque os reservas do Bayern ainda é massacro, né? Então, simplesmente Bayern de Munique, né? Um dos favoritos dessa Champions. E já mostrou para que veio nessa fase de grupos, como sempre. Como que vai ser? Pode falar.
Só uma última informação, né, que a gente tá gravando na sexta-feira mesmo, dia 5 de novembro. Uhum. Hoje o Xavi foi oficializado como o próximo técnico do Barcelona, então... Aparentemente, na próxima rodada da Champions, ele já vai estar no comando do time. Ronald Koeman foi demitido na última semana. A gente até falou rapidinho sobre esse assunto no último podcast. E o Xavi já foi confirmado como técnico do Barça.
Excelente, né, cara? Estou bem empolgado para ver como é que vai ser esse Barcelona do Xavi, sabe? Eu não acho que vai mudar da água pro vinho, mas vai ter uma organização. E só de ver o Barcelona... Pelo menos eu espero, né? Só de ver o Barcelona organizado... Já vai ser legal, né? Aquele futebolzinho de novo que a gente gosta, né? Do Barcelona. Só que com jogadores abaixo da média e jovens. Bom, né? Já é um começo. Uma hora tinha que andar e talvez o Xavi seja um bom nome pra isso. Tá. Então esse foi o grupo E. E agora o grupo F, né? Com, mais uma vez, uma atuação absurda dele mesmo. O Mr. Champions, Cristiano Ronaldo. Fazendo 2 gols aí no jogo contra o Atalanta, né? E sendo mais uma vez decisivo. De novo, um gol no final do primeiro tempo e agora um gol também no final do segundo tempo, empatando a partida contra o Atalanta. E é, cara, é simplesmente Cristiano Ronaldo, né? E o United agora em primeiro lugar no grupo, Vila Real em segundo, ambos com 7 pontos. E Atalanta agora em terceiro com 5 pontos e Young Boys em último com 3 pontos. 3 pontos esses, numa vitória em cima do United, né, cara? Esse grupo aí... Ainda, esse é o grupo que qualquer um pode classificar, né? Tá bem disputado aí. United muito mal, mas com Cristiano Ronaldo resolvendo, né? E a Atalanta só não conseguiu fazer ponto aí por conta de Cristiano Ronaldo. Mas imagino que a briga vai ficar entre esses três aí. Acho que não vai dar pro Young Boys, não. Que o Vila Real também fazendo uma boa Champions, né? Dentro do possível, né?
Acho que a gente já esperava o equilíbrio desse grupo, né, Henrique? Grupo realmente com pelo menos 3 candidatos à classificação, e nesse momento tá todo mundo vivo. O Young Boys surpreendeu na primeira rodada, vencendo o United e tal, mas a partir dali só perdeu, não conseguiu pontuar mais. Inclusive, dado o momento dessa rodada, quando o Young Boys empatava com o Villarreal e o United perdia para Atalanta, o United era a lanterna do grupo. E aí, quando acaba a rodada, com a derrota do Young Boys por 2-0 e o United conseguindo arrancar esse empatezinho aí no final do jogo, o United virou líder do grupo, com a mesma pontuação do Villarreal, e vai enfrentar o Villarreal na próxima fase, na próxima rodada. É um jogo muito equilibrado e é um jogo muito traiçoeiro para o United, que apesar de ter mais time, o Villarreal em casa é osso duro de roer. Diria até que a tendência é que o Villarreal vença o jogo. Caso não vença, não acredito numa vitória do United, no máximo um empate fora de casa. É muito difícil derrotar o Villarreal no Madrigal. Já deu muito trabalho para o United na partida de ida do Old Trafford, né? Foi um 2-1 também, arrancado no final do jogo também, com o Cristiano Ronaldo sendo decisivo, fazendo o gol da vitória. E um outro perigo, né, cara? Se essas duas equipes empatarem, a Atalanta vai pegar o Young Boys na próxima rodada. A tendência é que vença. Então ficariam as 3 equipes com 8 pontos, simplesmente isso. Indo para a última rodada, empatadas e com Villarreal e Atalanta se enfrentando, e o United dessa vez recebendo o Young Boys. Seria uma vantagem para o United? Seria, mas a gente já viu o que aconteceu no primeiro jogo. O Solskjaer mexeu mal naquela oportunidade, estava com a menos o United, mas enfim, foi um jogo que a gente já esperava que o United fosse largar bem, até por toda a expectativa e pelo adversário, e largou muito mal. Se hoje o United está numa situação menos confortável do que deveria estar nesse grupo, poderia estar com uma liderança mais folgada, ou pelo menos sem dividir essa liderança com o Villarreal, é por conta daquele jogo de ida. Então, cara, a fase de grupos da Champions, nesse tiro curtinho ali de 6 jogos, qualquer jogo é decisivo, não só o da última rodada, não só os confrontos diretos, qualquer pontinho ali é muito valioso, que se você perder, pode custar a classificação. E como a gente estava falando da Inter, que é uma equipe que já há algum tempo não consegue passar a fase de grupos, o United ele até consegue, de vez em quando, mas ele já tem caído para a Europa League com alguma frequência nas últimas rodadas. Quando nem se classifica, né, na Premier League e acaba tendo que se contentar com a Europa League mesmo. E caso não consiga se classificar, seria mais uma classificação perdida, mais uma Europa League para jogar, e dessa vez com o Cristiano Ronaldo, o que seria um micaço, né? Seria bem feio. contratar o Cristiano Ronaldo e ter que utilizar ele na Europa League, ou não, né? Já que times desse tamanho geralmente negligenciam a Europa League, então talvez até numas fases iniciais ele nem jogue, o que também pode custar a classificação do United, mas enfim, isso a gente pensa mais tarde. Nesse momento a realidade do United é a liderança do grupo, e na próxima rodada um grandíssimo desafio contra o Villarreal fora de casa.
É, cara, assim, pelo fator Cristiano Ronaldo, eu não acho que vai ficar fora, né? Não acho que vai jogar a Europa League, né? É, ele quase poderia ter jogado se continuasse com a Juventus, né? E por pouco ali, né? Na última rodada, o Napoli resolveu empatar. Foi para a Champions League, né? Mas por pouco, a Juventus quase não classificou para a Champions, né? Mesmo com o Cristiano Ronaldo. E agora tá acontecendo essa Cristiano Ronaldo dependência, né? É, o que é impressionante, porque no início da temporada a gente esperava muito mais desse United e até agora não conseguiu entregar, né? Muita coisa. Então, é só uma pena, né? Pra quem gosta de futebol, criar expectativa com esses clubes e as coisas não renderem. Mas, pelo menos, o grupo está disputado e há um bom entretenimento, né? É, o Young Boys ele conseguiu vencer do United, ele é um time arrumado, Atalanta. É, empatou agora com o United, mas a gente espera que vai conseguir jogar bem. Tem um ótimo técnico, tem um time arrumado, tem um time muito bom. E o Villarreal, querendo ou não, cara, próximo jogo agora, Villarreal e United, como você disse, talvez até mesmo o Villarreal ganhe, né? O Villarreal, por exemplo, já ganhou do United há pouco tempo, né? Na final da Europa League, então pode ser que isso aconteça, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí, cara, eu tô empolgado, sabe? Esse grupo tá interessante. E uma das coisas que torna esse grupo interessante, querendo ou não, é o fator Cristiano Ronaldo, né? Que vem decidindo muito essas partidas. Mas, bom, é isso aí, né? Não vamos nem falar mais do Solskjaer, que a gente já falou bastante nos outros grupos, assim como nos outros podcasts, assim como a gente fez com o Pochettino. Fala aí.
É, eu não ia falar exatamente mal do Solskjaer, né? Mas eu ia falar sobre essa última cartada, né? A última tentativa de salvar o próprio emprego e tornar o United competitivo. Começar a utilizar três zagueiros, né? Começou isso contra o Tottenham, no final de semana passada, venceu por 3-0, que inclusive causou a demissão do Nuno Espírito Santo, e a contratação do Antônio Conte, que era cotado como um dos substitutos do Solskjaer no United. E aí muita gente bateu o olho naquela escalação e disse, é a última tentativa do Solskjaer, se der errado ele já está deixando o time pronto para o Conte, que é um técnico que gosta de jogar com três zagueiros. Mas pelo menos nesses dois jogos aí, deu certo, né? Ele até inventou aí, nessa segunda partida, né, contra a Atalanta, colocou o Bailly de titular, mas o Bailly fez um ótimo jogo no lugar do Lindelof, fez uma partida muito boa mesmo. Enfim, o United parece ter se encontrado nesse 3-5-2, mas a gente ainda não bate o olho e vê um 11 perfeito e tal, e fora algumas outras coisinhas, né, quando ainda estava 2-1 para a Atalanta, ele tira o Pogba do time e coloca o Matic, sabe, um volante mais defensivo para um jogo que você precisa ganhar. Não exatamente deu certo, mas o United, depois dessa substituição, consegue empatar o jogo com mais um gol do Cristiano Ronaldo ali, decisivo, salvador. Salva até emprego do seu treinador nesse momento. Mas enfim, vamos esperar para ver se realmente o United vai dar sequência a esse tipo de esquema tático e se o Solskjaer vai se sustentar mais uma temporada inteira aí no comando do time.
Eu até queria falar um pouquinho dessa questão aí do Conte indo pro Tottenham. O Tottenham quis o Conte antes, né? E o Conte recusou. E aí ficou mó tempão pra conseguir assinar com o Nuno Espírito Santo. Aí depois assinou, ficou um tempinho ali, acabou sendo demitido, os resultados não vieram, né? E o Conte foi pra lá. Aí fiquei, ué, Conte, agora tu vai? Pô, mas se eu fosse o Conte, eu acho que eu esperaria falar, pô, não vou não, porque eu sei que vai surgir uma vaga no United ou no PSG, entendeu? Um dos dois vai surgir. Eu ainda acho que vai acontecer, um dos dois deve cair. E agora não tem meio que... Quem é que tá no mercado pra buscar? O Zidane? Será que o Zidane vai? Será que o Zidane vai ficar de férias? Então, se eu fosse Conte, eu esperaria. Mas como ele já foi direto, né? Tô empolgado pra ver como é que vai ser esse Tottenham. Porque é sempre legal ver o jogo do Conte, né? E querendo ou não, o Solskjaer tá tranquilo agora, né? Tá tranquilo. Quase foi demitido, mas aí o Ferguson falou, não, não. Mantém o pai lá. Mantém o homem. Aí o homem continuou. E o Cristiano Ronaldo que tá segurando, né, o time até agora, né? Mas a questão é, Cristiano Ronaldo vai conseguir decidir até quando? Porque vai ter jogo que não vai conseguir. Por exemplo, 5-0 do Liverpool. Tinha como ele decidir aquele jogo e sim muita coisa para um jogador só. Agora, no jogo de Champions mata-mata, por enquanto tá. Mata-mata não, né? Fase de grupos, né? Tá dando, mas até quando? Se pegar um rolo com pessoa aí, um Bayern e United, talvez o Bayern goleie e o Cristiano faz dois gols, mas aí não vai conseguir. Então, é pro United. O United não tá fazendo. Não vou nem falar mais nada. Vamos logo pro próximo grupo. Que...
Rapidinho.
Fala aí.
Eu queria só comentar, né? De repente o Conte ele não assumiu o Tottenham, né, naquela oportunidade, porque ele tava vendo o mercado, outros clubes estavam precisando de técnico e. Tava avisando ali um outro clube ali, talvez melhor, ou talvez ele só tenha quisto aproveitar um pouco mais nesse, né, período longe do futebol, de férias e tal, mas já deve estar agoniado, doido para trabalhar, e pintou uma vaguinha na Premier League, num clube grande, que não desistiu dele. Ele não ia ficar esperando, né, o Solskjaer ser demitido, ou o Pochettino, até porque esses clubes têm jogadores que salvam o emprego do técnico mesmo. Então, pintou a vaguinha ali, ele já agoniado para trabalhar, acabou indo pro Tottenham. E é um desafio interessante pra ele, cara, porque é um time que não ganha nada há muito tempo. Qualquer coisinha, qualquer... Verdade, qualquer Copa da Liga, esse tipo de torneio já é muito válido, já vai ser muito comemorado e ele vai ter muito mérito nisso. Pra mim, eu já disse, é um dos 3-4 melhores técnicos do mundo. Gosto muito do trabalho do Conte, acho que pra trabalhar com 3 zagueiros é o melhor que tem. O time do Tottenham tem 3 bons zagueiros, né? Tem o Sanchez, tem o Dyer e tem também o Romero e outros jogadores que podem fazer a função também. Então é um time quase que talhado, chegando pronto para ele trabalhar. Ele não precisa. Ele acompanhando o futebol já deve saber como montar o melhor esquema para potencializar essas peças. Tem laterais muito ofensivos que jogam muito bem como alas também, né? O Emerson e o Reguilhão. Então é um time que, sabe, encaixa muito bem com o Conte. Você vê que dá liga. Então eu espero realmente que dê muito certo e não acho que ele fez uma escolha errada. Ao optar por um trabalho mais tranquilo, com menos exigência, não. De repente ele pega um United, um PSG, onde os olhos do mundo inteiro estão voltados para esses clubes e perca o emprego rápido também, já começa a ter seu trabalho questionado. No Tottenham, qualquer copinha ali para ele vai dar bom. Então é isso, um trabalho mais tranquilo. E numa grande liga, que ele já conhece, que ele já ganhou. E é isso. Boa sorte ao Conte.
Não, tipo assim, escolha errada ele não fez. Né? Tinham vários pratos na mão. E é isso, né? Grupo F terminou dessa maneira. E aí, grupo G? Cara, vamos lá, né? Grupo G, com certeza o grupo mais sem graça até agora e continua sendo sem graça, pelo menos na minha opinião. É um grupo que eu não vi nenhum jogo até agora. Então, eu vou passar rápido, a menos que você queira dizer alguma coisa, né? Mas o Salzburg tá em primeiro com 7 pontos. Lille e Wolfsburg ali disputando a segunda e terceira colocação com 5 pontos. E o Sevilla em último com 3 pontos. Eu só queria dizer que eu estou bem decepcionado com o Sevilla. Sabe, eu não esperava que ele fosse ficar em último lugar nesse grupo. Esperava que ele fosse passear. Talvez eu estivesse usando... a palavra errada, mas assim, eu achei que ele ia ficar em primeiro, ia conseguir se classificar, ia bem. E agora, vendo ele em último, cara, pra mim é muito decepcionante, sabe? Assim, muito decepcionante mesmo, sabe? Tudo bem que eu não acompanho tanto a Bundesliga como você, o Paulo, mas vocês falaram que o Wolfsburg começou bem, né? Não sei se desandou, mas começou bem. O Lille é o atual campeão francês, mas perdeu alguns jogadores, né? Como já se esperava. E o Salzburg ainda não tem um time muito jovem, né? Tá em primeiro. Então é uma surpresa, mas eu esperava bastante do Sevilla e eu tô bem decepcionado. Mas não tem muito o que dizer desse grupo, não. Se quiser falar alguma coisa.
Na verdade eu compartilho da mesma opinião, né? Tô decepcionado com o Sevilla e com o Wolfsburg, que eram minhas apostas para passar nesse grupo. Acho que tá dando, acho que a maior zebra possível, né? Que é o Salzburg liderando e o Lille, que, tudo bem, era até o cabeça de chave desse grupo. Campeão francês, numa liga que tinha o PSG, antes do Messi, mas beleza. Era muito difícil fazer o que o Lille fez, e o Lille perdeu algumas peças na temporada também. Então, claro que não tem ninguém disparado aqui no grupo, tá todo mundo vivo, inclusive o próprio Sevilla, que é o Lanterna, mas esse recorte de 4 jogos e o Sevilla ter só 3 pontos com 3 empates, né, nenhuma vitória, realmente decepciona. E o Wolfsburg, ele tá fazendo uma temporada... Ok, né, lá na Bundesliga, claro que não como no começo, onde ele conseguiu enfileirar várias vitórias e tal, mas, por exemplo,
Ele tem quatro derrotas e a sequência de quatro derrotas foi consecutiva. Ele perdeu quatro jogos consecutivos e na última rodada já voltou a vencer. Está em sétimo lugar, né? 16 pontos. E o Leverkusen, por exemplo, que é o quarto colocado, tem 17. Então, claro que é um recorte pequeno, 10 jogos só. Mas a Bundesliga é até mais curta, tem menos rodadas, são só 34. O primeiro turno acaba com 17, se eu não me engano. Então, está quase se encaminhando ali para a metade do campeonato alemão. O Wolfsburg está fazendo uma temporada, né, dentro do que se espera dele, das expectativas dele. E eu, pessoalmente, tinha a expectativa de que o Wolfsburg também fosse brigar aqui por classificação ao lado do Sevilla. Talvez o Sevilla se entenda melhor com a Europa League, né, já que é ex-campeão. Então, ficar em terceiro ali exatamente não vai ser uma decepção para o Sevilla, mas a gente esperava até que liderasse esse grupo e se classificasse. Ver o Salzburg e o Lille ali nesse momento se classificando, apesar de Salzburg tem 7 pontos, o Lille tem os mesmos 5 do Wolfsburg, com uma campanha semelhante, né? 2 empates, 1 vitória e 1 derrota, assusta. E aí o próximo jogo vai ser Salzburg e Lille. E Sevilla e Wolfsburg vão meio que se matar ali. Se tiver um derrotado nesse jogo, praticamente tá fora, né? Com chance de classificação para a próxima fase. Esse é um grupo bem com um nível bem inferior a vários outros, mas também é um grupo bem equilibrado. E o equilíbrio ele tá entregando, o que ele não tá entregando é qualidade. Então vamos ver se a gente vai ter uma equipe aí fora das 5 grandes ligas, que no caso seria o Salzburg, na próxima fase, ou se vamos ter aí uma reviravolta nessas 2 últimas rodadas e o Salzburg acabar ficando de fora.
Bem, isso aí que você falou, né? Não tem nem novo, gente. Desculpa aí, Salzburg, RB Salzburg Brasil, mas não tem muito que a gente falar desse grupo, entendeu? Então, assim, só a nossa decepção pelo Sevilla e a do Nicolas também pelo Wolfsburg, né? Mas parabéns ao Salzburg, né? Que tem grande chance de classificar e é o time que todo mundo vai torcer para jogar contra nas oitavas de finais, né? Mas terminando esse grupo G, que não tem muito o que comentar, a gente vem pro grupo H, que a gente fala sobre o último time classificado, né? No grupo que tem Chelsea, e você espera, é o Chelsea, atual campeão, né? Não, é a Juventus. Ganhou os 4 jogos até agora. Ganhou de 4-2, né? Do Zenit nesse último jogo. Com 2 gols de Paulo Dybala, grande destaque da partida, né? Um deles um golaço e um gol de pênalti depois de perder. Então, já classificada a Juventus. Chelsea dá pra gente dizer também que já tá classificado, porque o terceiro lugar é a Zenit. E assim, ninguém espera que o Zenit vai conseguir alguma coisa, então a briga do Zenit ali para entrar na Europa League. Dá para o Malmo ainda buscar uma Europa League, né? Mas vai ser difícil, né? E próximo jogo vai ter Chelsea e Juventus para ver quem vai ficar em primeiro no grupo ou não. Acho que o Chelsea ganha, né? Ganhou o primeiro jogo, o Juventus estava em casa. Agora, jogo lá em Stamford Bridge, imagino que o Chelsea deve conseguir para primeiro lugar. Mas até então, como não está, vamos parabenizar primeiro essa Juventus, né? Que conseguiu já assegurar sua vaga, né? Coisa diferente do que está acontecendo no campeonato italiano, né? Tá muito mal, tá no meio de tabela, né? Vou até dar uma olhada aqui, porque eu nem lembro, acho que tava em oitavo, tava em nono, olha lá, tá em nono lugar a Juventus, e assim, é um contraponto muito interessante estar em nono na Série A, em primeiro no grupo da Champions contra a atual campeã, né? É isso.
É isso, Henrique. Então, a Juventus surpreende por ter conseguido alcançar a liderança do grupo e sua classificação antes do Chelsea. Com certeza surpreende, mas os resultados eles não são tão surpreendentes assim, porque o grupo ele era muito acessível. Um grupo com Zenit e Malmo, conseguiu vencer o Chelsea dentro de casa com 1-0. Então, se fosse um jogo para o Chelsea tropeçar no grupo, também era esse. Então, meio que está tudo acontecendo ali dentro do que era esperado. Próximo jogo é Chelsea e Juventus. Provavelmente o Chelsea vence esse jogo. E aí pode até ultrapassar, dependendo do saldo de gols, né? A Juventus na classificação. Então, e depois vai ter mais uma rodada. As duas equipes vão se classificar com folga. Esse era o desenho para a partida. Ainda vislumbro um Chelsea chegando mais longe do que a Juventus no campeonato. Não só por ser o atual campeão, não só por ser o atual líder da Premier League, mas por ter mais time mesmo, né? Juventus tem uma equipe envelhecida, desfalcada do Cristiano Ronaldo nessa temporada, né, que deixou o clube, foi para o Manchester United. Então, as expectativas em cima dessa Juventus eram mais baixas do que nas últimas temporadas. E nas últimas temporadas já também não eram tão altas assim. E o Chelsea, que surpreendeu sendo campeão na última rodada, na última temporada, ele ainda é um dos candidatos ao título. Ainda tem um dos times mais fortes do mundo e reforçado com o Lukaku ainda, que está machucado nesse momento, mas a equipe está conseguindo suprir ali a ausência dele, tanto que acaba de assumir a liderança no campeonato italiano. Então, eu espero até que o Chelsea se classifique em primeiro, porque eu espero que ele derrote a Juventus na próxima rodada. E não acho que nenhuma das duas vá tropeçar contra os seus outros adversários na última rodada. Então, acredito que o Chelsea até ultrapasse a Juventus, mas mesmo se classificando em segundo, esse grupo aqui está tudo dentro do que era esperado mesmo.
Bom, vocês estão vendo aí torcedores da Juventus, né? Eu tentei aí falar, pô, Juventus tá bem, não sei o quê, e o Nicolas tá, bom, dentro do esperado, não sei o quê. Eu tô dando mérito pra vocês, né? Mas...
Ué, mérito eles têm, pô, com certeza, mas não é tão assustador assim,
tô,
né?
Tô valorizando.
Conseguiu vencer o Malmo, conseguiu vencer o Zenit. O Zenit talvez fosse um time mais complicadinho e tal. Pô, conseguiu meter 4x2 no Zenit com muita tranquilidade, então... Realmente, não eram adversários tão difíceis, complicados assim. Claro que o Juventus tem mérito, né? Se não jogar a bola e não fazer valer...
1-0 no Zenit, cara.
Juventus, pois é, se não mostrar futebol e fazer valer sua superioridade, a coisa fica só na teoria. Mas é isso, cara. A gente já esperava que Juventus e Chelsea fossem passar nesse grupo aqui com fogo.
No final de tudo, ele tá certo. Eu só tô querendo botar fogo onde não tem o que botar. Mas realmente é isso aí, né? Parabéns pra Juventus e, bom... Basicamente isso aí, né? Esses são os grandes destaques da Champions, né? Essa Champions agora, essa fase de grupos até agora, até a quarta rodada. Não tem muito o que dizer, né? A gente só tem que ver como é que vai ser. A única coisa que aconteceu aqui é que algumas coisas foram definidas, né? Liverpool, Bayern, Ajax e Juventus já se classificaram. Alguns grupos a gente já imagina quem vai ficar em primeiro. Outros grupos vai ter uma briga pela Europa League. Alguns times decepcionaram. Outros estão aí, né? E é isso, cara. Artilheiro agora é o Lewandowski, já falei antes, né? Com 8 gols, o Haller em 7º. E aí você tem com 5 gols, Cristiano Ronaldo em...
O Haller, e Salah. O Haller em 2º, né? Com 7 gols.
É isso, o Haller em 2º com 7 gols. E Cristiano Ronaldo em Cocu e Salah com 5 gols, né? Então, vamos esperar pra ver se Paris Saint-Germain acorda, né? Que... Assim, sendo muito sincero, é muito bizarro ver que eles têm 8 pontos até aqui pelo futebol que eles jogaram, mas é a força das individualidades, né? Quero ver essa briga do Grupo B, quero ver como é que vai ser Borussia Dortmund Sporting, quero ver se a Internacional vai decepcionar ou não, quero ver como é que vai ser o Barcelona com Xavi, a briga do Grupo F, o Grupo G eu não tô ligando muito, e o Grupo H também não. Porque já se classificou isso, Chelsea e Juventus e Chelsea, a gente sabe que vai. Aí, né, cara? Champions League, né? Tem... Dos 8 grupos, 6 tem alguma coisa interessante. Até então. Tem mais alguma coisa a dizer, Nicolas? Ou podemos fechar por aqui, porque, bom, é isso.
Não, com certeza. Também tenho as mesmas expectativas que você, né? Que pra gente ver aí qual vai ser o desfecho realmente dessas equipes aí na próxima rodada. E eu queria convidar a todos até pra reassistir o vídeo que a gente colocou no YouTube, tem aqui também no podcast do prognóstico que a gente fez para a temporada, né? Para a Champions, quem a gente colocava ali como candidatos a título, como possíveis surpresas e tal. E eu fui um grande defensor de que o Atlético de Madrid ele poderia apenas surpreender e que ele estaria atrás do Liverpool, né? Na ordem das forças ali. Só que meus outros 3 companheiros me refutaram e falaram: não, que o Atlético de Madrid se reforçou muito bem, é o atual campeão espanhol, que não sei o quê, que não sei o quê. O Atlético hoje tá atrás do Liverpool muita coisa, perdeu os 2 jogos pro Liverpool, né? E mostrando aí, né, que mais uma vez o pai tinha razão, foi refutado com nenhuma razão dos colegas de equipe. Com todo respeito, é claro.
Torcer pro Atlético de Madrid, mas... Os caras me obrigam, tá vendo? Por isso. Os caras me torcer pro Atlético. Calma, o Atlético vai começar a jogar no mata-mata. A gente sabe disso. Calma lá. Mas até então, realmente, o Atlético tá decepcionando um pouco. Esperava-se mais, né? Mas bom, é isso mesmo, né? Realmente, né, cara? Vou até dar uma olhada lá depois, quando terminar a fase de grupos, né? Dar uma olhada nesse prognóstico que a gente fez, né? Pra ver se alguma coisa bateu ou não, que aparentemente... Essa do Atlético de Madrid com certeza não bateu até então, né? Tá bom, é isso aí, né, Nicolas? Então vamos terminar o podcast por aqui, né, cara? Não tem nem mais muito o que dizer. Queria até que o Paulo, o Júlio e o Gustavo estivessem aqui para ter um pouquinho mais de debate, mas ficou só eu e tu, então pô, eu e tu aqui falando tudo que a gente pensa e basicamente a gente concordou em tudo, né? Então, valeu pessoal, aqui que foi o Henrique Gomes apresentando. Espero não apresentar mais vezes, porque eu não gosto de apresentar. Ah, Henrique, a apresentação desse podcast ficou ruim.
Cara tá trabalhando puto hoje.
Ah, Henrique, a apresentação do podcast ficou ruim. Sim, pô, eu que apresentei. Na próxima vocês comentem lá. Ó, não quero mais o Henrique. Eu vou ficar feliz. Eu vou só comentar aqui, entendeu? Mas me sigam lá nas redes sociais, arroba Henrique Gomes CTT em qualquer rede social. E também, obviamente, o podcast, né? Arroba podcast sobre fute, qualquer rede social. Vão lá. E é isso. Valeu, Nicolas. Valeu, pessoal.
Valeu, Henrique. Obrigado pela parceria de sempre. Parabéns pela brilhante apresentação, meu amigo. Você é muito humilde. Nós temos que exaltar. Você realmente conduz o programa muito bem. E é isso, cara. Eu sou o Nicolas Franco. Agradeço a vocês aí por terem escutado o podcast até aqui. Quer saber mais um pouco do meu trabalho? Confira lá no YouTube também o Pautas e Táticas, canal que, inclusive, o Henrique ajuda muito também na edição de vários dos vídeos que tem lá. Então, tem conteúdo de futebol lá para vocês darem uma olhada também, sugerirem temas para próximos vídeos também. Estou um pouco sem tempo para ficar atualizando o canal com a mesma frequência de antes, mas a gente está trabalhando aqui para não deixar vocês sem vídeo. Estou diariamente vendo lá a participação de vocês nos comentários, as sugestões que eu acho maneira também eu anoto. Então, dá lá uma força para a gente. Se puder, assiste os vídeos com anúncio, tá? Para ajudar também financeiramente o pai que ele está precisando.
Por favor,
Forte abraço.
não pulem os anúncios, entendeu?
É
Não
isso
pulem
aí.
os anúncios.
Valeu!